Olá, MILFs, e bem-vindas ao primeiro episódio da segunda temporada do Part-Time MILFs. Para quem não sabe, isto é um podcast, começa bem. Isto é um podcast em que nós neste momento não somos MILFs a part-time, é um part-time extremamente reduzido. Vai 5 minutos por semana.
E muito mal pago.
Exatamente. Mas pronto, eu sou a Madalena.
Eu sou a Belém.
Lucas, apresenta-te.
Lucas está aqui. Se ouvirem sonzinhos de bebê ou de um bebê a chorar aos gritos, é o Lucas, porque decidiu acordar exatamente neste momento em que a mãe ia gravar.
Porque assim, isto não foi fácil. Nós tivemos que pôr duas crias a dormir. Neste momento a mais gerável é que está na minha barriga. Depois temos duas na escola que também decidiram ir. Não acontece sempre.
Sim, não acontece sempre, é raro. Mas foram à escola.
Mas pronto, temos o Luke que chegou a este mundo há 3 meses e, portanto, ainda não tinha participado em nenhum podcast.
Quatro meses.
Ah, desculpa. Pronto, e quis participar neste porque todos os outros já fizeram a sua aparição.
E este precisa de aparecer também.
Incluindo, eu tenho saudades do Mateus quando ele sentava na cadeira a olhar. Quando tinhas que parar o podcast para ir adormecer antes, e ele sentava na cadeira a dizer olá.
Sim.
Mas pronto, Milves, tem sido um bocado complicado gravar podcasts. Isto é sempre complicado. Arranjar tempo e depois, por exemplo, no último podcast eu descobri que comprei um microfone que nunca o tinha usado, andava a usar o áudio do computador e portanto ficava horrível e tivemos que repetir, isto é um episódio repetido. Portanto, nós já não temos tempo e ainda conseguimos ser pouco eficientes.
Exatamente.
Neste episódio, como nós nos casámos o ano passado, eu casei-me em agosto e a Belém casou-se.
Sempre que dizemos isto, parece que casámos uma com a outra. É que nós casámos no mesmo ano. Já viste tão estranho que é? Casámos no mesmo ano, tivemos a Vitória e a Sancha no mesmo ano.
Yeah.
Casámos no mesmo ano e por acaso o Lucas tivesse nascido em janeiro.
Uns dias a seguir.
Também tínhamos mais um filho no mesmo ano, por acaso nasceu no final de dezembro, mas quase que tínhamos aqui, quase que formávamos uma família em conjunto.
Pronto, ainda não casámos uma com a outra, mas a vida ainda é longa, pode dar muitas voltas. Isso era alta estratégia de marketing.
Era anunciar um casamento fake.
Exato. Mas pronto, mas como casámos o ano passado, ainda está tudo meio fresco. Quer dizer, nós andamos a tentar fazer este episódio desde dezembro. Está mais fresco em dezembro, agora está morno. Mas achámos que íamos fazer tipo um Q&A sobre o nosso casamento, responder a todas as perguntas, mesmo aquelas mais chatas, intrusivas, whatever. Tínhamos de responder a tudo. Pronto, responder, porque na verdade já estivemos a treinar, já filmámos este episódio inteiro, portanto isto vai parecer mega falso, porque nós na verdade treinámos as nossas respostas.
Nada de que não vai parecer falso, porque eu não me lembro. Eu não me vou lembrar do que é que disse no outro, na verdade.
Então, Belém, queres dar updates? Por tipo, desde a última vez que filmámos, de repente tens um filho? Mais um?
Exato, casámos, temos aqui mais um bebê, a Madalena também tem grave. Um bebê na barriga, uma menina. Já tens nome?
Não, amiga.
Podia ser aqui um exclusivo.
Exclusivo, imagina. Não, eu estou bem decidida. Nós estamos entre dois, tu sabes. Menos aquele do Patrick.
Eu não estou indecisa.
Tu já escolheste?
Eu já escolhi o nome para a tua filha. Tu é que estás indecisa. Tu é que ainda não chegaste
lá. Eu também já escolhi. Estou só à espera que o pai, tipo...
É o mesmo?
Eu acho que sim.
Ok.
Eu acho que é o que eu sinto mais.
Eu acho que tem tudo a ver... Eu não... Pode-se dizer aqui... Não, vamos deixar a surpresa, não é?
Completamente. Vamos deixar a surpresa, sim.
Sim, eu acho que é a tua cara, completamente, e acho que encaixa mesmo muito bem em vocês, todos. Acho que combina com a Vitória, acho que combina com o teu nome, Patrick, e acho que fica mesmo giro e que vai causar mesmo impacto. Isso é importante.
Exato. Quando escolher nomes, escolha nomes polémicos, porque assim, pronto, dá mais views, dá mais cenas.
E depois é só ela, estás a perceber?
Sim, é verdade.
Não nunca existe outra, nunca vi outra.
Pá, mas isso também tem, quer dizer, não neste nome, porque este nome até é relativamente normal em França, sabes? Não há muitos em Portugal, mas até há alguns em França.
Em Espanha é normal, não é?
Em Espanha é normal, em França também. Mas, no outro dia estava a ver uma cena sobre pais que decidem dar nomes bué elaborados aos filhos que mais ninguém tem.
Sim.
E depois são sempre nomes que... Imagina, estava a ver uma rapariga, ela estava a falar sobre os pais lhe terem chamado Fogo, deu-me uma branca, mas é um nome assim mesmo, tipo, é bonito, mas é mesmo fora da caixa. E ela estava a dizer que, tipo, já quis boas vezes mudar de nome, porque, tipo, é tão diferente que pronto, porque é tipo complicado no trabalho e assim, tipo dizer que se chama
desculpa,
isso.
Desculpa, não estou pessoas... a responder, eu estou-te a ouvir, eu estou a tirar o marsúpio, parece que estás a falar sozinha, não estás? Eu estou a tirar o marsúpio, estava a tentar não fazer barulho a tirar o marsúpio.
Eu agora sou meio tempo inteiro, estou habituada a falar sozinha.
Ficamos meio malucas, caso não saibam.
Acontece.
Acontece.
Mas pronto, mas é isto. Acho que estou inclinada para isso, estou só à espera do ok do pai da cria. Para avançarmos com o nome, porque eu quero mandar fazer isso.
Quando tu falas com a barriga, o que é que tu chamas? Chamas esse?
Chamo-lhe esse nome.
Pois, foi assim que eu decidi os nomes, quando eu estava indecisa na Emma. Eu queria muito Emma, mas foi de repente, eu nem sequer estava na lista. E de repente, Emma, e soava-me bem. E a partir do momento em que comecei a chamar Emma na barriga, ficou. Tipo, já não conseguia chamar outra coisa. Portanto,
acho que vai ser por aí. Eu acho que estou inclinada para esse.
Mas tu mudaste de nome à última da hora na Vitória, não foi? Tu chamavas outra coisa.
Yeah,
qual Vitória, era o nome?
A Vitória era para ser Alma.
Ah, ok.
Até ao último momento.
Ok, ok.
E depois nós mudámos, tipo, sei lá. Eu lembro-me bem, estávamos a subir as escadas do avião. Tínhamos vindo de Portugal, a última vez que eu fui a Portugal antes da Vitória nascer. Tipo, dois meses antes dela nascer. E estava a falar com o Patrick e eu assim... Eu acho que, tipo, acho que não a sinto ainda. Acho que sinto outro nome. Mas pode ter gostado bem desse nome, então. Com a Vitória.
Ok.
Mas agora já estou a entrar naquele período em que estou um bocado ansiosa. Porque queria já, tipo, referir-me à criança com o nome. E queria começar a mandar fazer xuxas com o nome dela, sabes?
Muitas, não é?
Yeah.
Prendes xuxas, fraldas, coisas. Exato. Yeah.
Mas pronto.
Compreendo.
Bem, vamos começar com as perguntas.
Espera, desculpa. Quantas semanas estás?
30 e tal.
Aí nem sabes.
O quê?
Não, nem sabes quantas
não
semanas
sei,
estão.
Não, tenho mesmo que ir ver. Não, olha, não sei, porque disse uma cena, tive-me consultado há duas semanas na SOSFAM e ela estava-me a dizer, tipo, que o bebê estava com... Achava que estava com um pouco de peso, tipo, para a idade gestacional que eu estava. Depois, quando saí de lá, reparei que tinha dado, tipo, menos de duas semanas. Tipo, basicamente fixei o número da minha... Imagina, eu quando passo, tipo, para as 20, ele tem sempre 20 semanas até ter 30. Pois agora, tipo, quando passou as 30, tem sempre 30.
Exato,
tem sempre 30.
Yeah,
então, tipo, achei lá, fogo. Pronto.
Isso, tipo, não tens a aplicação instalada no telemóvel?
Tenho, só que só para tu perceberes, eu vou lá tão pouco que ela, tipo...
Eu recebia notificações todas as semanas.
Eu sou ansiosa, não tenho notificações de nada, eu só tenho do WhatsApp e mesmo assim não tenho de grupos.
Okay.
Portanto, eu não tenho notificação.
Por isso é que não vejo sempre as mensagens.
Não.
Yeah.
E tipo, a cena é que não foi a aplicação durante tanto tempo que ela se instalou. Não, mas eu ando uma
desgraça. Ela desistiu!
Tipo, desistiu. Não, mas eu
penso. Desinstalou sozinha, desistiu.
Que horror.
Estar no teu telemóvel.
Tive que recarregar no outro dia. Mas eu tomo uma desgraça nesta gravidez. Imagina, eu hoje tomei as vitaminas da gravidez. Eu ainda não tinha tomado no terceiro trimestre.
Ok, tu tomavas, eu também fazia isso. Eu tomava de vez em quando e já era bom.
Pronto, eu estou a confiar na minha nutrição para compensar as...
Que é fraca.
Que é chocolate. Yeah, que é um bocado fraca.
Exato.
Tá, não estou a ganhar peso. Mas depois é assim, eu penso, ok, não estou a ganhar peso, mas tu perdeste. Portanto, só és pior que eu. Portanto, há pessoas piores.
Sim, eu perdi. Eu só ganhei peso depois do casamento. Será que... Eu não sei se teve relacionado, tipo, o stress, tudo antes. Eu acho que perdia peso. E depois do casamento, tipo, foi menos uma coisa que tirei de cima de mim. E comecei a concentrar-me um bocadinho mais em comer. E também passou um bocado os enjoos, mas concentrada, tipo, em comer.
É que tu dizias, mas já só vomito uma vez por dia, eu creio.
Yeah, goals. Tipo, porque eu vomitava várias vezes por dia. Tipo,
eu
para todas as refeições.
Duas vezes esta gravidez e, tipo, para mim é pior. Tipo, é horrível.
É horrível. Então, é das piores coisas.
É que nem... Tipo, o ato de vomitar em si é horrível, não é? Tipo, fazes xixi e choras.
Sim, sim.
É horrível.
Yeah, yeah. Mas... Depois, se tiveres rímel, entra para dentro dos olhos e fica a arder e está tudo ao mesmo tempo. Tipo, tens baba de vomitada a cair, estás a fazer xixi, nem sabes o que é que has de fazer primeiro.
É tudo horrível.
Era assim. Yeah.
Não, e depois a sensação antes do tipo vou vomitar é horrível também. É tipo, acontece, tipo, só vomita, sai só. Porque aquela coisa, tipo, os enjoos também é horrível. Tipo,
eu não fico, Madalena, eu não ficava enjoada. Não, porque eu ia logo vomitar.
Ah, mas eu não consigo, tipo,
eu punho os dedos.
Não funciona comigo. Posso pôr a mão toda e não dá. Zero reflexo.
Não é só pôr os dedos, tens de pensar em coisas nojentas. Eu olhava, se a sanita estivesse suja ali em algum ponto, eu olhava para ali especificamente e punho os dedos. Que é para ter a vontade de vomitar.
Próxima vez vou usar esse truque. Às vezes as pessoas estão a aprender imenso. Se não conseguirem vomitar, sigam as dicas da Blay.
E o ideal, olha, na verdade, é não vomitar na gravidez, é tentarem tipo manter a comida no estômago, porque o bebê precisa de crescer e desenvolver. Portanto, está tudo errado em tudo o que estamos a dizer.
Por falar em dicas de Blaze, da Blaze, tem a ver, anda a usar o teu ambientador, o que saíste da tua marca.
Olha, o ambientador não é meu, eu vi a receita noutro influencer.
Não interessa, agora diz que é teu.
Yeah, agora é meu.
Eu inventei esta receita. Não ando a usar, né? Ando a gostar muito. Tipo, quer dizer, o primeiro dia intoxiquei-me, porque eu achei que aquilo não ia ficar. Então borrifei, tipo, imenso, o sofá, yeah, tudo, tudo, tudo.
E depois fica enjoativo, tens de ter cuidado.
Não, e depois tinha um apartamento aquilo... mínimo, yeah, tipo, estava a morrer.
Yeah. O Pedro, mas... quando vai usar, exagera e fica um enjoo total dentro de casa. Tem de ser, tipo, em alguns pontos e pouco, e de longe. Porque senão...
Sim, mas agora anda a usar e anda a gostar.
O Pedro andava a pôr pela casa assim, Pedro, isso é para os tecidos. Yeah. Ele andava tipo a espalhar pela casa e ele dizia, ah, sério? Então, Pedro, isso é maciador da roupa.
Ai. Não, mas é 100 ml de água, 50 ml de álcool
e 5 Madalena, ml... estamos há 10 minutos a divagar.
Não, não estamos a divagar, estamos a receitas de maciador de roupa e de como vomitar. Mas pronto, vamos começar as perguntas, porque só temos meia hora, nós temos que não passar uns 40 minutos.
Olha, a agência está a ligar-me.
Ah.
Peraí.
Então atende.
Vou só dizer que...
Ok.
Estou sim? Alô? Estou a gravar o podcast com a Madalena, ela está a dizer alô. Não faz mal? É alguma coisa urgente? Publico hoje, sim, claro. Tá? Vá, beijinho. Beijinho, Madalena. Vá.
Beijinhos.
Era a Luísa. Ela chama-te Maria.
Yeah.
Há pouco tempo então,
elas perguntaram-me o que é que eu preferia, Maria ou Madalena, e sabes que tipo, eu tenho que sempre, eu nunca gosto de incomodar as pessoas, então yeah, sempre Maria porque é mais pequeno.
Yeah. Foi como quando eu fui ao podcast da Baby Wells, também me perguntou, começou a chamar Maria e eu também não queria incomodar, então deixei ficar Maria. Não queria tipo estar a dizer, não, eu sou Belém.
Olha, eu tenho bem medo, porque sabes, na maternidade da Vitória, perguntaram-me como é que ela se ia chamar, e tipo, ela é Vitória Pereira dos Santos Mateus, só que tipo, em França só se dá um. Então eu disse só tipo Vitória Pereira, tinha não quis dar o resto, então eles registaram-no só assim. Depois teve que o Patrick ir lá dizer, e assim, mas porquê que não nos disse logo? Porque agora tivemos que mudar tudo e não sei o que, não queria mudar.
Portanto, oh, meu Deus.
É, este é o cúmulo. Bem, mas vamos começar com as perguntas. Começa eu ou começas tu?
Começa tu, Lucas está com saludos.
Ok, então, stresses com convidados. Bah, eu não tive stress nenhum, sabe? Eu não tive ninguém que apareceu de branco, não tive ninguém que se me pediu à morte. O único stress foi a Blanco, 2 dias antes me disse que afinal não ia.
Sim. Tive uma multa nas finanças e achei que a minha vida ia acabar. Basicamente, achei que íamos ficar sem comer, que não conseguia ir ao casamento, mas entretanto depois resolvi a situação e pronto, lá fui eu. Com a multa ainda, levei a multa comigo.
Ao casamento. E ter levado comida, tipo aquelas manteiguinhas que dão para aquelas que não deram. Acho que foi um bocado pobre, mas tipo
pão. E ter aproveitado, levava-te para o Ers, trazia comida para casa.
É, como se fosse a tua sogra.
Yeah, yeah. Ou, literalmente. Só com um pouco mais longe. Okay. É só também ir ao Alentejo e voltar.
Yeah, voltar.
Eu tive um stress, sabes que eu tu vais-te lembrar deste stress. Oh, já não estavas lá, tu depois foste embora mais cedo por causa da Vitória. Mas quando estávamos a dançar, lembras-te que uma tia do Pedro caiu em cima de uma miúda pequenina?
Não.
Ah, tu não soubeste isso?
Não.
Estávamos a dançar o Follow the Leader. Sim. E uma tia do Pedro, sem querer, tipo, pisou a filha de uma amiga minha, a Maria Leonor, e caiu, tipo, literalmente em cima dela. Graças a Deus, depois ela chorou, como é óbvio, né? Assustou-se, né? De repente, tipo, está a dançar e encalha uma pessoa em cima. Mas, tipo, toda a gente parou, toda a gente a ajudar. E pronto, pois a menina por acaso não se magoou, tipo, chorou só no momento, mas ficou tudo bem. Só que houve, não é stress, mas tipo, aconteceu isso. Stresses aconteceram vários no meu casamento, mas não foi com nenhum convidado.
Convidado.
Foi tipo o stress normal de casar e de estar noiva. E de fazer tudo à pressa com 3 filhos. Perdi a minha medicação, isso também foi um stress. Porque eu estava super doente. Sempre a tossir e a fazer xixi, etc. E a mala, eu tinha preparado uma mala com as coisas todas e essa mala perdeu-se, tipo, não sabia em que carro é que estava. E então só à hora de jantar é que descobrimos que teve o tempo todo no carro da minha irmã e só aí é que eu fui tomar a medicação. E isso para mim foi tipo bem estressante.
Mas aí melhorou o teu dia?
Melhorou.
Pá, eu não tive nenhum stress com os convidados. Eu acho que a pior coisa que aconteceu no meu casamento, quer dizer, houveram, não com os convidados, mas, por exemplo, eu e a maquilhadora não nos percebemos. Tipo, eu achei que ela sabia que o meu casamento era no Alentejo. Ela assumiu que o meu casamento era em Lisboa. E só comunicámos esta coisa. Tipo, acho que a falha foi minha, eu devia ter dado morada. Mas pronto, eu assumi. Não sei porquê, eu assumi, tipo, se calhar eu já tinha dito no Instagram e assumi que, como ela me seguia, tinha visto. Enfim.
Que sim, que vê tudo, não é?
Exato. Yeah. Enfim. Pronto, só percebemos isto, tipo, 2 dias antes. E, portanto, eu 2 dias antes tive que, tipo, ela teve que levar outra colega dela para conseguir maquilhar toda a gente, porque eram, tipo, 8 ou 9 pessoas. Porque, entretanto, eu achei que tínhamos imenso tempo, então propus toda a gente, olha, não te queres maquilhar também? Então, pronto, propus toda a gente. Então tínhamos 8 pessoas para maquilhar em, imagina, ela saía de um casamento, tipo, ao meio-dia, até ao Alentejo, são, tipo, 2 horas e meia. Portanto, ela só chegava lá por outras 2 e meia e o meu casamento era para ser às 3 e meia. Portanto, tínhamos 1 hora para maquilhar e pentear 8 pessoas.
E pronto, portanto, e o casamento aconteceu 1 hora mais tarde.
O casamento aconteceu 1 hora mais tarde.
Tens noção que eu cheguei, tipo, imagina, eu nunca fui assim sozinha para o Alentejo. Foi a primeira vez. E então, tipo, não sabia onde é que estava, não tinha a certeza onde é que era. E cheguei e era a única, fui a primeira a chegar à igreja. Então o pessoal dizia, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Eu entrei e disse, opá, eu pus a morada e é aqui, está aqui uma igreja, tipo, tem de ser esta igreja. E o pessoal dizia, vamos embora, não é aqui, não sei o quê. Liga a Madalena, e assim a Madalena está a maquilhar-se. E ele entra em stress e depois uma senhora lá dentro vai chamar. E eu assim, é o casamento da Madalena aqui. Bateram à minha porta, Madalena.
Bateram à tua porta.
Estou a perguntar.
Eu não ouvi.
Eu não ouvi. Ah, ok. Então, espera aí. Desculpem. Desculpem. Esperem. Oh, meu Deus. Calma, por os fones.
Bateram?
Era uma encomenda.
Ah, okay.
Já está. Não podia não aceitar porque é sério.
Não quero.
Imagina ir à porta dizer só que não quero. não aceito.
Olha, mas depois a senhora disse que era um casamento?
Hã? Sim, disse a senhora.
Ok, pronto.
E eu, e estava muito calor. Tipo, eram 3 da tarde no Alentejo, estava muito
por isso
calor.
Nós já fizemos ao fim da tarde, porque tipo, ao início pensei, ok, vamos fazer por volta do meio-dia, uma, que é para dar muito
não,
mais tempo.
Não, estava na mesma, até à noite teve sempre muito calor.
Yeah. Mas não dava para fazer mais cedo, era tipo impossível por causa do calor.
Pronto, a senhora convidou-nos para sentar lá dentro, éramos os únicos, que é para estar à sombra. E pronto, e tipo, estava eu com os meus 3 filhos e o Pedro sentados, tipo... À espera. Depois fomos lá para fora, começaram a chegar pessoas.
Pronto, então passamos à segunda pergunta.
Vamos passar à segunda pergunta. Opções de lua de mel.
Pá, eu... Então é assim, engravida, não é? Eu faço tipo caso-me um mês a seguir, engravido. E portanto a minha lua de mel, que nós sempre pensávamos que ia ser tipo em fevereiro, março, pá, não ia acontecer porque as luas de mel são sempre em países não europeus, quer dizer, não são sempre, mas muitas vezes são em países, nós queríamos que fosse num país não europeu e depois, pá, efetivamente não dava grávida e tudo, quer dizer, dava, mas eu preferia que fosse uma coisa que eu não tivesse grávida, que eu pudesse sofrer a 100%, que eu pudesse beber, pudesse fazer tudo o que eu queria. Pronto, mas nós tínhamos estado a pensar, tipo, idealmente queríamos Maldivas, mas pronto, também é o destino mais caro.
O Lucas
também quer Maldivas.
Yeah.
Também é o destino mais caro, mas era o destino tipo. Estávamos a ver que é tipo de sonho, porque também só sabia, provavelmente só iríamos na nossa lua de mel, não é? Ou se ganhássemos Euromilhões amanhã. Portanto, em primeiro era Maldivas, depois também vimos tipo Maurícias, e depois, quando começámos a pensar, tipo, fogo, vou ter que comprar carrinho de gêmeos, vamos ter que mudar de casa, vamos ter não sei o quê, começámos a ver Punta Cana. Porque já fomos uma vez e eu gostei muito.
Madalena, adoro, porque eu comecei a pensar nas despesas todas e estava grávida e simplesmente não procurei destinos. Tu mudaste destino. Eu nem sequer procurei, fiquei por ali.
Acabei por não ir. Pá, mas não, mas é porque eu queria viajar. A Vitória ainda não fazia as noites dela quando eu engravidei, quando eu me casei. E eu, tipo, para mim, acho que se o Patrick me tivesse dito, tipo, vamos para o Algarve, eu tinha dito que sim, porque eu só queria, imagina, estar uma semana.
Sim.
A bronzear, a ler.
Yeah.
Yeah. E portanto, já só queria, pronto, não aconteceu, mas há de acontecer um dia. Eu gostava de ter uma
luna. Eu tenho saudades de beber. álcool.
Sim, é que tu nunca podes beber.
Nunca posso, estou sempre grávida, estou sempre a amamentar. Pois, mesmo que não esteja, imagina, eu estou sempre com eles, sou eu que faço tudo. Eu não tenho coragem de apanhar uma bebedeira.
Yeah.
Não é isso, eu acho que vou ficar incapaz de tomar conta, tenho bem medo disso.
Sim,
de depois fazer tipo algum disparate ou fazer alguma coisa mal ou cagar neles. Tipo, eu não sou esse tipo de mãe, mas imagina que sou.
Imagina, na noite do meu casamento foi horrível porque eu pensei, ok, vou beber.
Mas tinhas porque alguém para tomar conta da Vi, é diferente.
Todos tinha, esses... só que não, mas não estás a perceber. É que eu tinha alguém para tomar conta da Vi e portanto pensei, ok, vou beber e não sei o quê porque eu nunca bebia porque estava a amamentar. E pensei assim, ok, vou tirar leite, tirei leite, deixei tudo. Belém, pai, às 2 da manhã vão-me chamar. Estava eu tipo no auge a dançar.
Sim.
Que estavam tipo, toda a gente já tinha tentado adormecer a Vitória e ninguém conseguia, ela não parava de chorar. E portanto eu tive, sem exagero, 50 minutos. Depois já vem quando, aquela sensação, quando estão bêbados, ainda mais, eu acho que não vi assim tanto, mas eu não vi há tanto tempo.
Sim.
Quando te sentas e fechas os olhos, que tudo roda. Agora sim. Imagina, tipo, eu já não sabia se estava a embalar a minha filha, isto parece, eu vou-me tirar a filha quando eu contar isto. Mas a minha mãe estava lá presente e a minha mãe não estava bêbada. E estava lá a Ana da Vitória também, que também não estava bêbada. Mas eu abanava, porque ela só queria a mãe. E tipo, eu não sei se estava a abanar, ou se o corpo estava, ou se a cabeça estava a abanar, ou se... Olha, sim, sim. Sério, um escândalo, pois ela só queria mamar e eu sabia que não podia, porque literalmente isto era um cocktail. Tipo, fora de questão.
Yeah, coitada.
Foi um bocado difícil. E portanto, quando eu cheguei, depois, já tinha boa gente ido embora. Fiquei muito triste.
Porque não, pô, não sabia disso.
Noiva, pensavam, já acabou. E aí, eu acho que já tinhas ido embora.
Eu já tinha ido embora. Sim. E aí, eu fui às 2 da manhã embora para Lisboa. Com 3 filhos.
Yeah.
Escura, estrada escura como tudo, Madalena. Sim, nunca senti tanto.
É uma nacional,
nunca senti tanto perigo na minha vida. Não havia uma luz. Eu achava que íamos morrer a qualquer instante. E toda a gente a dormir.
Nós dantes íamos sempre embora do Alentejo à noite. Tipo, o meu casamento foi na casa do meu padrasto. E agora eu digo sempre à minha mãe para irmos de manhã, tipo às 6 da manhã, porque prefiro acordar cedo do que.
É o que temos. Tem de ser é o assim. Temos. O Lucas aceitem. Tem de participar.
Exato.
Não houve outra forma.
Aceito. Bem, olha, então, opinião.
Ai, meu Deus.
Opinião de convidadas com vestidas de branco preto aos casamentos.
Nós já falámos sobre isto, mas não ficou gravado.
Pois, exato. Olha, já falámos sobre isso, passamos à frente.
É que na nossa cabeça já está falado, mas pronto, vamos partilhar a opinião. Eu não me importo, desde que não seja um vestido de noiva branco. Porque acho que pode haver. Oh, filho, não sei o que é que eu vou fazer, porque. Se eu der um brinquedo para a mão, vai fazer imenso burro. Toma, põe da mana. Toma, filho, toma. Pronto. Pronto, a minha opinião não interessa, passa à frente. Diz tu.
Ele só
quer fazer barulho.
Yeah, ele só quer falar, ele só se quer exprimir. Olha, eu... pá, eu acho que há imensas cores e, portanto, porquê levar branco? Imagina, eu não estou a levar, imagina se levarem um vestido às flores da Zara, whatever, mas tipo um vestido todo branco, eu só não percebo porque há tantas cores que não percebo porquê. Provavelmente não me ia chatear se não fosse um vestido de cerimónia assim, mas só não percebo o porquê. Não percebo porque é que isso chega a ser uma opção para um casamento de alguém. Porque há tantas cores, não sei como é que alguém vai comprar um vestido e vê tipo um branco e acha, ok, é este para o casamento. Sei lá, laranja, rosa, azul, todas as cores. Preto, acho super elegante. Eu, se fosse riquíssima, fizesse um casamento tipo no Lago di Como, em Itália, dizia toda a gente para ir de preto, acho que ficava giríssimo nas fotos, gostava muito.
E yeah, eu na altura andava a ver isso, só que, yeah, como é que tu vais dizer a toda a gente para ir de preto, estás a perceber?
Não, vai sempre aparecer alguém
depois de preto. Pois é isso, eu não gosto. E não é só isso, eu sou também como tu, eu não quero tipo chatear as pessoas e incomodar, sim, então não quis dizer nada, tipo, as pessoas perguntavam-me, olha, algum tema, alguma cor, as pessoas perguntavam, mas eu tipo, não, é o que quiserem, o que se sentirem bem, o que acharem que ficam bem. Se não quiserem, quero incomodar.
Podem.
Yeah. Eu não quero incomodar. Se puderem aparecer, por favor, agradeço, só isso.
Então, convidaram alguém que não queriam ou tiveram convidados que não deram oferta?
Yeah, mais uma vez já falámos sobre isto. Tipo, é que nós ficamos tipo. Eu acho que nós estamos a ficar em silêncio e a pensar, ah, vamos ter de repetir.
Olha, então, convidaram alguém que não queria. Eu convidei uma pessoa que não queria. Que aquelas pessoas tipo, pá, que devia convidar. Era só uma pessoa que estava indecisa ou não. Não era por não gostar, sabem? É só porque literalmente não tenho nenhuma relação. Mas depois acabou por não ir, portanto...
Tudo acabou. Ainda
bem convidei, fiz
uma. Tudo acabou bem.
Tudo acabou bem. E sobre não receber a oferta, sinceramente, eu não sei. Tipo, eu sabia que havia muita gente, os meus amigos estão todos em seu ordenado mínimo, estamos em Portugal, e é tudo jovem, e sei lá, tipo, a minha família não há muitos milionários, portanto, eu sabia que não ia ficar rica para o casamento e também não fiz a pensar nisso. E depois, tipo, no dia, na festa, quando estavam a dar envelopes e não sei o quê, havia pessoas que metiam o nome. Então, eu quando, imagina, eu abri à frente das pessoas, não é? E quando fui abrir, tipo, eu sabia que estava lá o nome, que sabia quem é que me tinha dado. Pá, mas há imensa gente que não deu e que, tipo, eu não sei.
Sim.
Pá, não sei, eu estava a receber envelopes sem... Tipo, não recebi nenhum envelope em branco, mas acho que
há pessoas que não deram. Não tiveste medo de ser assaltada no casamento? Não, eu achei, medo. Eu achei que podia, porque imagina, eu estava a receber os envelopes e estava a pôr tudo num canto. E pensei, pá, ali tipo está dinheiro e eu estou a cagar no dinheiro. Mas tipo, eu não podia, tinha de dar atenção a outras coisas e fazer outras coisas. E eu não tinha literalmente onde pôr. Então ia pondo tipo num cantinho dos presentes. Sabes como também foi o batizado dos três? Eles receberam presentes, mesmo presentes físicos, tipo brinquedos,
sim,
plus.
Nós recebíamos.
Então eu metia tudo ali. Pois é, a Vitória também foi batizada. Nós fizemos tudo igual, Madalena. Exato. Casámos no mesmo ano, batizámos filhos. Mas pá, sim, eu também não tive muito atenta.
A tudo, a guardar tudo. E o Patrick nunca perde nada. Tipo, mais depressa eu me perdi a mim mesma do que o Patrick perdi, yeah. Perdi o que é que seja.
Oh, filho.
Quando o Patrick perde uma coisa, eu fico feliz.
Ganhaste alguma coisa com isso, não é? Podes tirar à cara.
Exato. E pá. E depois, pessoalmente...
Ele está muito zangado.
Ele está muito zangado. Ok, então, valor do casamento. Olhem, o meu casamento, ao início eu tinha um budget máximo de 10 mil, depois acho que ficou bem nos 15 mil, porque nós decidimos fazer um casamento numa, tipo, na casa do meu padrasto de merdade. Porque eu, na verdade, achei que ia ficar, tipo, primeiro porque é um lugar lindo e pronto, e tipo, tinha outro valor, e depois porque eu achei que ia ficar mais barato. Não, e nós organizámos o casamento em pouquíssimo tempo. Patrick pediu-me em casamento no final de janeiro e o nosso casamento foi no início de outubro. Eu tive nem. Tive tipo 5 meses.
O teu casamento foi no início de outubro?
Distância. Não, desculpa, isso foi o teu. foi em agosto. Desculpa. Foi em agosto. E portanto tive pouquíssimo tempo. E quando comecei a perceber que era muito mais caro casar em casa, já não podia mudar de sítio, já tinha dito às pessoas, já. Já não havia quintas nem nada. E porquê que é muito mais caro? Porque, por exemplo, imagina numa casa, ok, nós temos cadeiras e isso, mas não temos cadeiras e mesas, etc. Mesas redondas para 80 pessoas, portanto vocês têm que encomendar isso. Uma zona lounge, vocês têm sofás e isso, mas não vão pôr o sofá da vossa tia tipo no meio do jardim para fazer um lounge. Chapéus de sol e tudo isso, sei lá, imagina um sofá para alugar, são tipo 300 e tal euros. Os transportes, o transporte que nós pagámos de Lisboa ao Alentejo, só tipo da comida e de mobiliário e isso, foi tipo 2 mil euros. Os fotógrafos e isso, vem, tipo, não há fotógrafos no Alentejo, tipo, qualquer, mas não havia lá ao pé os que nós gostámos. Tipo, o fotógrafo em si já é muito caro. E o videógrafo e sei lá, eu não tinha noção. E depois tivemos que pagar a deslocação também. Portanto, é tudo acrescia a deslocação e é tudo acrescia quando vocês, por exemplo, sim, alugam uma quinta, ou se casam numa quinta, normalmente vem tudo incluído, vocês pagam 80 euros uhum. por pessoa e nesses 80 euros têm o mobiliário, a comida, às vezes têm o DJ ou não, mas normalmente têm DJs, têm acordo com a quinta e uhum. portanto fica tudo dentro, nós pagamos 80 euros por pessoa da comida, mais o mobiliário toda à parte, mais o DJ toda à parte, mais a deslocação do DJ. Foi complicado. Foi complicado, ficou mais caro, bem mais caro do que eu estava à espera. Depois é assim, eu também falo com pessoas e ninguém, e há muita gente que tipo, isto é um valor normal para um casamento, sabem? Portanto,
quanto é que foi?
Eu acho que ficou bem em 15 mil, já com o vestido e com isso tudo.
Ok.
Para mim foi caríssimo, eu sou forreta, pronto, mas...
Sim, tu se calhar sem as deslocações conseguias...
Sim, eu acho que se fosse numa quinta, tipo, o meu casamento não teve muita gente, foram 80 pessoas já a contar com... Não, foram 80, foram 70 para aí, já a contar com crianças e isso tudo, não foi uhum. um casamento muito grande.
O meu também era para 80, também é um casamento pequeno, mas depois faltaram algumas pessoas e deve ter ficado tipo também 70 e tal. Mas sim, mas o meu valor foi mais baixo porque foi numa quinta. O meu valor foi abaixo dos 10 mil euros, eu acho que foi ao todo 8 mil. Sabes que aconteceu uma coisa que foi, eu fiz as contas sempre, tipo eu adiei o casamento duas vezes, então andámos sim. nisto das contas e não sei o quê durante imenso tempo. Só que quando eu fazia o valor da quinta... pelos convidados, eu tipo, dava-me um valor e de repente, quando nós fomos pagar, faltava o IVA de tudo, ou seja, foram mais de 2 mil euros que nós não estávamos à espera, E que eu andava tipo a fazer as contas, não, isto é assim, era...
Ah, mas isso é, eu também tive bem dificuldade de ver isso, porque eu e o Patrick estávamos a falar, isso é tipo só em Portugal, porque é tipo prato do casamento, e era tipo 80, e depois em pequenino dizia mais IVA, e eu pensava, ok, vou pagar 80 euros por pessoa, e depois ias a ver e eu pagava, era tipo 100 e tal por pessoa,
pois
mas
é.
Aconteceu a mesma coisa. E depois nós, eu a seguir, a falar com as pessoas, tinha sempre perguntado, mas olha, com IVA ou sem IVA? E tipo, não percebo porque é que não incluem logo. Tipo, eu compreendo, porque não é, tipo, o valor não vai para eles, vai para o Estado, whatever. Mas é muito mais fácil. Porque tens de estar a fazer contas.
Sim, eu só soube dessas contas no fim. Estava lá as letras, mas tipo, a pessoa não liga. Eu pensei que, sei lá, não sei. Olha, pronto, foi, houve sempre, o total do meu casamento acho que não foi muito para o que foi, e, mas depois houve sempre imprevistos à última da hora. Tipo, o DJ foi muito mais do que eu estava à espera, houve coisas à última hora, tipo decoração e não sei o quê, que eu achava que estava incluído na quinta e não estava, então tive que pagar à parte. Houve, tipo, stresses desses que acaba por ser muito mais. Mas pronto, é a vida, já passou.
Sim. Fizeram algum... Desculpa, pergunta. Qual foi a melhor parte, momento, altura do próprio dia do casamento? Para vocês e para os vossos maridos?
Quando acabou. Quando eu queria dormir.
Que é calma. Estou cansada.
Eu estava muito cansada. Para mim o melhor momento foi... Não, quer dizer, eu ainda estava estressada. Pá, entrar no altar, pronto. E ver o Pedro. Aí foi um bom momento. Também quando estava a meio da cerimónia e de repente, tipo, olhei e respirei e vi a Sancho Cole a chorar. Tipo, a chorar, mas fiquei emocionada de, tipo, olha, não, estamos aqui, conseguimos, estamos a batizar os nossos três filhos. E senti, tipo, olha, é um sonho realizado e lembro-me de ter esse momento na igreja.
E depois, o Pedro chorou?
O Pedro estava com cara, tipo, com um beicinho. Ele chorou, sabes que eu não vejo ao longe, eu estava sem óculos. Então imagina, eu estava a entrar no altar e eu tenho noção que estava toda a gente a chorar, só que eu só via quando já tinha passado. Estás a perceber? Tipo, eu só via mesmo perto que a pessoa está a chorar. Então, entretanto, já tinha passado e já tinha esquecido. Então eu entrei, tipo, a ver as pessoas a chorar e depois, só quando cheguei lá, tipo, há uma parte que eu dou assim a curva àqueles banquinhos, ou lá o que é que se chama. E vejo o Pedro, tipo, a fazer beicinho, e ele é que disse que desde o início que estava, tipo, a chorar desde lá atrás. E eu aí comecei também a fazer beicinho, bolas, eu a tentar controlar-me. Mas pronto, o Pedro ficou emocionado. E eu achava que ele não ia ficar, porque ele é assim um bocado... Espera aí. Parou o vídeo. Toma, filho, toma.
Como isso, sabes que eu acho... Eu acho que não, que o Patrick não chorou e eu já pensei repetir o casamento por causa disso.
Não, ele não chorou porque vocês estavam super felizes e isso conta, tipo, a emoção de felicidade o casamento inteiro. Tipo, o Patrick estava sempre a sorrir.
Não, mas eu acho que ele estava bem nervoso quando foi a parte da igreja e tudo, porque estava tudo...
Eu achei o Patrick a pessoa mais feliz do mundo naquele dia.
Tu percebeste que o Patrick entrou com a música da Liga dos Campeões?
Sim, foi épico.
Ele estava bem contente. Eu acho que esse foi o melhor momento para ele. Tipo, basicamente ele pediu ao saxofonista para aprender a música de Liga dos Campeões em acústico. E foi, tipo, eu entrei com Aleluia, ele entrou com a Liga dos Campeões.
Sabes o cúmulo?
E esse foi o quê?
O Pedro depois quis imitar por causa do Patrick e eu disse não. E depois o Pedro queria entrar com Guerra dos Tronos e andou tipo, mas não ficava, tipo, bonito. É muito dramático. Não dava, tipo, ia ficar estranho. Mas ele teve muito tempo a tentar.
Já contaste ao Pedro que o Pedro, tipo, tinha-me pedido um cinto para o casamento e que eu disse ok? Disse ok, tenho este. E a Belém disse: ah, eu vou só dizer que tu não tens, porque eu não quero que ele leve. Portanto, Pedro, estás a ouvir isto?
Eu achava piroso, desculpa. Tipo, no Pedro. Achava que ia ficar mal. E então eu simplesmente decidi dizer que tu não tinhas. Que eu achei que ia ficar mal no fato dele. Ai.
Pronto. Mentiras logo antes de casar para começar bem a relação, quer dizer, pronto.
Desculpa, Pedro.
Então.
Foi para o teu bem. E para o meu.
No que é a sogra se meteu que vos irritou?
Deixa-me pensar. A minha sogra achava sempre tudo, tipo, tudo que eu dizia que não estava incluído na quinta, ela dizia, ai, mas no casamento de não sei quantas não era assim. Tá. Sempre. Ai, mas não é nada assim. Nunca fui a um casamento assim. E eu, bolas, tipo, porque pelo que eu sei de conversar com outras pessoas, em todo o lado é assim. Há coisas que não estão incluídas e que tu tens de pagar. Não está tudo incluído. Sim. E ela estava sempre a teimar, não, nunca vi. Nunca fui a um casamento assim, não sei o quê. Ah, que estranho. E eu, ai, meu Deus, por favor. Foi só isso. Mas depois, pronto, não resolvia nada, então, mas não se meteu assim em mais nada.
Pai, acho que a minha sogra, eu estava a pensar, já da outra vez nós tínhamos, eu tinha visto esta pergunta e estava a pensar, e eu acho que ela não se meteu em nada. Ela é boa aquela assim, ela que é boa aquela pessoa que é tipo, faça o que quiser, está bem, nem nunca dá muito a opinião dela, imagina, se eu lhe pedir, mas não é aquela, imagina, mesmo que ela não concorde, ela não vai dizer, portanto, sei lá, eu acho que ela não se meteu em nada. Também não é toda aquela pessoa, tipo, ah, meu filho querido, e tipo, quer que ele seja a estrela. Não, tipo, acho que não.
Sim. Sim, a mãe do Pedro também não é nada assim. Ela achava que tudo era muito caro e tudo era estúpido. Tipo, não valia a pena.
Ah, não, a minha sogra é do Norte, portanto, eles estão habituados a casamentos, tipo, de 50 mil euros. Portanto, eu acho que ela deve ter achado que era muito barato. Yeah. Yeah, eu já fui a casamentos, eu acho que os casamentos no Norte são diferentes.
Ela, de repente, ficou a achar que o filho estava muito mal na vida.
Exato. Não, porque tipo, eu já fui a casamentos hardcore. Tipo, eu não fui a muitos casamentos, só fui a casamentos com o Patrick porque as minhas amigas
são pobres e não casaram.
Exato, não, são pobres e não casaram. E há casamentos quando, tipo, por causa dos meus pais. Eu acho que foste a única amiga minha que eu fui a um casamento. Acho que não, foste mesmo. Mas pronto, e portanto eu não tinha muito tempo de termo de comparação até tipo ir a casamentos com o Patrick. Foi quando nós falámos da outra vez, foi quando eu comecei a descobrir que se pagava tipo ir a casamentos, que se pagava o prato, que a prenda não era tipo não ias comprar sei yeah. lá, um prato e davas, não, que normalmente tipo as pessoas davam um valor que respondia pelo menos ao prato e depois davas mais qualquer coisa se pudesses.
Yeah.
Eu não tinha essa noção. Eu lembro quando o Patrick disse tipo, ah, vamos dar 500 euros porque tipo íamos.
E eu?
Ele e a irmã dele e não sei o quê. Eu tipo, mas porquê? Estás bem? Ele, pá, tínhamos que pegar o nosso prato. E eu, tipo, não, mas foram eles que nos convidaram. Tipo, porquê que nos pagaram? Estava bem à toa.
Eu também não sabia. Até ir com um casamento também com o Pedro e a mãe do Pedro estar bem preocupada, tipo, o que é que ia dar? Porque tinha de cobrir o valor de nós todos. E eu fiquei, ah, mas estão a convidar-nos. Com uma...
nós e temos de cobrir o valor. Nessa altura. E ela estava-me a dizer, tipo, ah, eu não acho, não sei se vou ao casamento porque não tenho dinheiro. E eu, tipo, mas não tenho dinheiro. Tipo, compro o vestido na Shein. Vestido de 10 euros, não tinha depois para estar a aprender, não sei o quê. Tipo,
mas sabes que as pessoas também, quando convidam, e agora por experiência própria, que tu casaste e eu também, eu não estava à espera que as pessoas me pagassem o lugar, estás a perceber? Mas tu, como convidada, ficas preocupada com isso, mas eu, como noiva, não estava preocupada se dava ou não, eu só queria que as pessoas estivessem presentes e não ia ficar muito triste se alguém não fosse porque achava que tinha de dar dinheiro, estás a perceber?
E assim, eu também acho que. Tipo, casares com a mentalidade que, tipo, vão-te pagar o casamento assim. Imagina, pode acontecer, provavelmente se casares numa quinta e se não o teu budget não ultrapassar muito, tipo, não tiveres fogo de artifício e assim.
A mim não deu para pagar. Não deu mesmo para pagar. E não fui eu que paguei a maior parte do meu casamento. A maior parte do meu casamento foi oferecido pelo meu padrinho. Que foi,
mas, tipo, antigamente, como os pais pagavam, imagina, os pais pagavam e ficava, tipo, o dinheiro para os noivos.
Sim.
Ao fim e ao cabo, tu ganhavas dinheiro com o casamento.
Eu acabei dia, por ganhar.
Pronto, não é? Hoje em dia...
Porque o dinheiro que eu investi do meu bolso foi menor do que o que eu depois recebi em troca, não é?
Eu não. Eu perdi dinheiro de casamento, eu sei lá, mais pobre, mas mais feliz. Mas, tipo, hoje em dia há muita gente que não consegue, portanto, se casar.
Eu paguei dívidas, também não foi tipo... Pronto, deu jeito, paguei dívidas para fazer depois mais dívidas, basicamente foi isso. Paguei cartões para fazer mais cartões.
E mudaste de carro?
Mudei de carro. Foi uma ajuda. Não, deu para meter muita coisa em dia e foi uma grande ajuda, portanto.
Claro.
Por isso é que eu casei.
Eu vou ver o meu carro.
Não foi por amor. Vais ver o carro?
Não foi por amor, vou. Estou muito contente.
Boa sorte. É aquele?
Pá, não sei, porque assim, eu vendi o meu Fiat, graças à Santíssima, que já não a conseguia. Portanto, eu agora estou indecisa entre um Renault Captur ou um C4 Captur.
Ah, eu gosto do Renault Captur.
E aí, eu agora vou comparar, recebi hoje também o carrinho de gêmeos, estou muito contente. Ah. Eu estava a ouvir barulho e ou o Patrick está a aspirar ou está a montar o carrinho. Eu espero que seja a segunda, porque assim, eu levo o carrinho e ponho lá atrás, que eu gosto de, tipo, de ver o espaço.
Ele, organizado como é, está de certeza a montar o carrinho para fazer isso.
De certeza.
Não é? Eu acho que
de
sim.
De certeza.
Ele já
é porque
pensou
ele, tava, ele chegou e já estava tipo a bufar porque haviam muitas caixas e havia cartões e começou logo a arrumar antes de comer, estressado. Mas pronto. Olha, amiga, mais uma e depois temos que acabar porque nós temos limites nos coisas. Nos coisas. Então,
escolhe bem.
Eu estou a ler as perguntas todas porque o Lucas neste momento está a ser entretido com o telefone da Belém. Ela é apologista dos telefones.
Eu sou apologista dos ecrãs para bebés pequenos. Acho que é ótimo para o desenvolvimento. E o meu objetivo é que ele seja um pouco como a Sancha. Sabes, a Sancha também teve com ecrãs desde muito cedo e por isso é que ela é assim.
Mas também é assim, eu vou-te dizer. E não é por eu digo isto a toda a gente. Eu conto a tua história de vida a toda a gente, sabes? É, tipo, é que toda a gente é assim. Eu tenho uma amiga e ainda ontem estava a fazer as unhas. E estávamos a falar sobre que era bem difícil. Não sei, ela estava a dizer que tinha tipo, o filho dela se acordava tipo 5 vezes por noite e que ela não sabia como é que eu ia para o segundo filho. E eu estava a dar o exemplo que tipo, o teu filho, tipo, o Lucas acorda menos à noite do que a minha filha, portanto acho que depende bem dos bebés.
O meu filho Lucas não acorda à noite, Madalena.
Pois é, o que eu estou a dizer. Acorda menos do que a minha filha Vitória, que de vez em quando acorda.
Ele acorda zero. Ele dorme
pois
a noite
é
toda. Imagina, ele pode fazer um barulhinho, porque é assim, eu adormeço e deito no berço, ele fica. Só que imagina, durante a noite, se ele despertar, eu sei que ele quer estar ao pé de mim, porque ele desperta e vê que eu não estou ali, tipo, falsa, não é? Volta para aqui. Então eu pego nele e meto ao pé de mim. E não preciso de dar biberon, nem dar maminha, nem dar nada, porque ele só queria, tipo, basicamente sentir o meu bafo e volta logo a dormir. E depois só acorda de manhã.
Não, mas isso é excelente. Excelente. Não, mas portanto tu és tipo sempre aquela pessoa que eu dou quando alguém diz assim, ah, e agora vão mudar de casa. Eu, não sei, mas tenho uma amiga minha que tem a casa tipo não muito maior do que a minha e ela tem 4 crianças. Ai, como é que ela faz? E eu mostro, tipo, eu já sei qual é a foto no teu Instagram, mas por acaso não tens nenhuma muito nítida, sabes? Que eu já mostrei.
Madalena, eu criei aquele símbolo de revista. Os guias.
Guias. Ah, com o teu quarto.
E tem lá um da decoração. E tem lá o quarto dos miúdos para chegarem lá mais depressa.
Às vezes mostro, mas não se percebe assim muito bem o blistre de 3. Pronto.
Eu estou sempre a receber mensagens.
Devia haver uma foto mais nítida, mas eu explico a toda a gente, mais foi ela que montou, eram 2 do IKEA. Yeah, mas também digo, boas vezes, que os teus filhos são bem desenvolvidos. Tipo, sei lá, a primeira vez que eu fui ter com a Emma, ela ainda tinha 4 anos. Ou 3, 3 ou 4.
Helena, ela ainda tem 4 anos.
Então a primeira vez que eu fui ter com ela, ela tinha 3.
Sim.
Pronto. E ela estava-me a dizer as cores todas em inglês.
Verdade. Portanto, e o Mateus conta até quase 1000 em inglês. Ele sabe contar tipo 100, passa do 100 e vai ao 200. Pois é fácil, não é? Porque é tipo 100, 200. Ele consegue tipo contar infinitamente em inglês. Ele na escola, ele está proibido basicamente responder às coisas. Porque ele já sabe tudo. A professora não deixa, que é para ele dar a oportunidade a outros miúdos. Porque ele sabe tudo, ele sabe fazer contas. De mais e de menos, tipo, perguntam, não sei, 6 mais 3.
Ele sabe pintar bué bem, dentro das linhas.
Pois sabe.
Não, mas eu acho que tu és bué bom exemplo, juro, para bué coisas, que é tipo, alguém me diz, ou da casa, dos filhos, ou de tipo, eu dizia assim, ah, tenho bué trabalho, ah, já, o pau, deteste mais a tirar lixo da máquina. Mas imagina a minha amiga que tem 4 filhos e não tem máquina, ela lava a roupa à mão.
Não,
eu acho que as pessoas devem achar que vivemos. Ou que eu tenho bem amigas.
Não. Eu tenho máquina, só não tenho loiça. Também estás a dizer. Ela vai
não
lavar a roupa ao tanque. Ela vai descalça. Os filhos às costas de lavar a
ela
roupa ao tanque.
Ela só compra roupa 10, que é para não disputar uma para a outra.
Agora, esse era o segredo.
Não, porque tu não fazes muitas máquinas de cores, ou fazes?
Madalena, eu faço uma. Eu faço máquina de cor, porque eles também vestem cor, não se iludam. Mas
não,
eu tenho tanta roupa bege que eu faço uma máquina de bege. E eu nunca pensei na minha vida em encher máquinas de bege e lavo todos os dias roupa bege.
Adoro.
Lavo tipo já
e
à
que
parte.
Eu faço uma de branca bege, outra de cor preto.
Não, eu faço uma só de branca, eu faço uma só de bege, faço uma de cor e faço uma de preto.
Adoro. Não, eu não estou nesse campeonato.
Yeah. Eu tenho muita roupa bege e muita roupa branca. É sempre.
Pá, mas depois a minha roupa branca já não está branca, sabes? Como eu lavo tipo com roupa bege ou com roupa clara, está aquele branco rançoso e às vezes apetece mandar tudo para o lixo.
Sim,
outro dia meti tudo na lixívia, rompi tudo. Ficou tudo roto.
Yeah. Eu também tenho imensa coisa. Olha, Ana, amiga, desculpa. Vou já pedir desculpa. A Ana ofereceu uma toalha. Desculpa, Ana. Uma delas ficou meia, tipo, rosinha mais clara. Era tipo, o salmão ficou um salmão diferente. E agora, recentemente, para o Lucas ofereceu uma com o carapuço cinzento e está esverdeado. Desculpa.
Amiga, mas se calhar dá-lhe inspiração para outras cores. Ou se calhar as pessoas vão pensar que tens uma edição exclusiva.
Yeah.
Eu quero igual a da Belém.
Yeah, ela tem de dar as instruções. Olha, é só meter na máquina e estragar. Imagina as pessoas coisas. Desculpa. É que as pessoas muitas vezes perguntam-me, Belém, como é que lavas a roupa? Está sempre impecável. Está sempre tão branca. E eu não respondo porque, tipo, há imensa roupa que também não corre bem e eu estrago.
Sim, tipo a roupa do Pedro.
A roupa do Pedro encolhe muitas vezes. Fica manchada não sei do quê. Não sei o que é que eu faço. Há manchas que aparecem.
A farda do Pedro.
E a farda do Pedro eu nem sequer toco com medo de estragar. Portanto, vai para a mãe do Pedro, diretamente.
Sim, as camisas do Patrick também vão para a mãe do Patrick.
A mãe dele que lave. Eu não,
porque
não
a mãe dele gosta de passar a ferro. Ela se bem mal.
Yeah,
ela
yeah.
Adora passar a ferro. Não, mas ela, pronto, passa a ferro.
Sim, então a mãe do Pedro igual. Eu também não passo nada a ferro. Então ela gosta de passar a ferro e meter cheirinho e meter o cabide e depois tem de vir direitinho. Bem preocupada sempre com a farda do Pedro. Que é bom. Porque eu não me preocupo.
Mas eu comprei não, ofereceram-nos, acho que ofereceram ao Patrick ou a mim no Natal, já não sei. Aqueles ferros de vapor, e eu pensei, vou usar todos os dias. Não uso.
Não usas?
Não.
Nós queremos imenso.
Pá, não uso.
Não sei se não é difícil uso. De usar ou não, eu tinha na Zara, quando trabalhava na Zara.
É só por preguiça, não uso. Porque aquilo, imagina, aquilo até passa rápido e não sei o que é, só que não uso. É porque ainda mais, eu adoro passar a ferro. Só não consigo ter tempo a fazer.
Isso nós sabemos, Madalena.
Uma série da Netflix.
Nós sabemos. A ferro. Que gostas de passar a ferro.
Fica bom este episódio.
Fica grávida quando passa a ferro.
O ferro estava desligado. Pronto, continuando. Bem, amiga, acho que vamos acabar o episódio.
Madalena, espera aí, desculpa. Última coisa, como é que tu fizeste esta bebê? Já falámos sobre isso?
Não falámos sobre isso. Eu acho que não sei que estava. Como é que eu fiz esta bebê? Ai, se a minha mãe tiver a ver este podcast, pode passar à frente, por favor. Então, pá, não faço a mínima ideia.
Uau. Não fazeres a mínima significa que, tipo, variam muitas vezes.
Não, é porque eu estava assim meio descontrolada. Eu não sabia que era o final do meu ciclo. Descontrolada para esse final.
Olha, a Sancha acordou. Não.
Olha, pronto. A Sancha fez, ela não queria que eu respondesse esta pergunta. Portanto, então é assim. No próximo episódio nós vamos falar sobre as vossas piores histórias que se passaram em casamentos. Tipo, como convidadas ou como noivas. Quem é que também foi convertido igual ao vosso de noiva ou... Quem é que deu envelopes sem dinheiro, etc. As piores histórias. Portanto, se
quiserem. Eu tenho uma história muito boa. Eu tenho uma história excelente.
Se quiserem participar, enviem-nos para o Instagram Part-Time Milfs. Podem enviar por mensagem privada, assim podem escrever o que quiserem. Nós nunca divulgamos, nem vamos cuscar, nem nada, tipo o vosso nome. Também podem enviar por mail, se precisar, tipo, ser mais formais. Nós também aceitamos. Nunca recebemos um mail, portanto, ia ser o nosso primeiro. Part-timemilfs@gmail.com. E é isto. Queres acrescentar mais alguma coisa, amiga?
Não, acho que é tudo.
Então, vemo-nos no próximo episódio. Bye!